Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro disse estar 99% fechado para se filiar ao PL, partido de Valdemar Costa Neto. Bolsonaro deve alinhar os últimos detalhes em reunião ainda nesta semana. A decisão tem como objetivo manter o partido na base e visa a disputa da reeleição em 2022. A ida de Bolsonaro para o PL é defendida por ministros como Onyx Lorenzoni e Luiz Eduardo Ramos. O presidente está há 2 anos sem partido e chegou a conversar com o PP, que deve ficar com a vaga de vice. Dentro do PL, 3 deputados dizem que pretendem deixar o partido caso a ida de Bolsonaro seja confirmada. E quem traz mais informações sobre o partido do presidente Bolsonaro é a repórter e colunista aqui do UOL, Juliana Dalpiva.
O que os caciques lá do partido, né? Ali o pessoal próximo ao Valdemar Costa Neto e até o pessoal próximo ao Bolsonaro fala é que um argumento inicial era que o PL tem só o Valdemar como um grande cacique, é mais fácil de resolver as coisas diretamente. Mas o que também pegou muito nesses últimos dias era a possibilidade do PL debandar da base de apoio do Bolsonaro já agora e para a eleição no ano que vem e até eventualmente passar a apoiar o PT, de quem, enfim, o PL já foi próximo, né, de quem o Valdemar Costa Neto já foi aliado. E essa guerrinha interna entre o PL e o PP, que é um outro grande partido, né, o Progressistas, que está na base do governo, que tem o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil, né, está rolando já faz pelo menos umas 3 semanas.
A Câmara dos Deputados deve votar hoje o segundo turno da PEC dos precatórios. Se aprovado, o texto ainda deve ser votado 2 vezes no Senado. A PEC adia o pagamento de dívidas do governo e dribla a regra do teto de gastos. O governo espera a aprovação da proposta para ter mais R$ 91,6 bilhões no orçamento de 2022. Com isso, será possível aumentar para R$ 400 o valor do Auxílio Brasil, programa social que substitui o Bolsa Família no ano em que Bolsonaro disputa a reeleição. E quem conversa conosco a respeito disso é o deputado federal Alessandro Molon.
Ela é um grande retrocesso para o país. Ela é desnecessária, porque não há necessidade de se aprovar PEC alguma para se garantir os recursos para o Auxílio Brasil. Ela só está sendo feita porque ela abre também um espaço extra de 50 bilhões para outros gastos do governo, dentre os quais nós estimamos 20 bilhões para esse vergonhoso orçamento secreto, que eu espero que seja derrubado hoje pelo Supremo, na esperança de que os ministros acompanhem o voto da relatora, a ministra Rosa Weber.
Após a demissão de 29 servidores ligados ao Enem, a Comissão de Educação da Câmara chamou o presidente do INEP, Danilo Dupas, para prestar esclarecimentos. O órgão é responsável por estudos e avaliações, como o Enem. Em uma carta coletiva ao MEC, os servidores justificam os pedidos de demissão citando a fragilidade técnica e administrativa da atual gestão do INEP. Danilo Dupas, porém, tem uma relação pessoal com o ministro Milton Ribeiro. O Enem vai ser aplicado daqui a 12 dias e entidades como o Conselho Nacional de Secretários da Educação, o CONSED, e Todos pela Educação expressaram preocupação com a crise no INEP. Na noite desta segunda-feira, o MEC divulgou uma nota informando que o exame está mantido e que não será afetado pelas demissões. Ainda ontem, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas, afirmou que os servidores iam ser saídos mesmo e que as demissões têm cunho ideológico. Josias de Souza comenta.
A gente tem no MEC problemas de 2 tipos. Há os problemas do governo e há os problemas da sociedade brasileira. O Brasil convive com o 4º ministro da pasta da educação na era Bolsonaro. E esses 2 universos, governo e sociedade, eles ainda não se tocaram. Imaginou-se que o ministro Milton Ribeiro, que é um pastor egresso do meio universitário, ele interromperia essa mania do governo Bolsonaro de apertar o nariz de alunos que ralam para entrar na universidade. A debandada de 34 servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, no intervalo de 1 semana, isso às vésperas da realização do Enem, que está marcado para os dias 21 e 28 de novembro, isso mostra que o professor Ribeiro ele mantém essa opção preferencial do governo pela tortura da clientela do Ministério da Educação. Desde que o Milton Ribeiro chegou à Esplanada, tem-se a impressão de que o nada despacha no principal gabinete do Ministério da Educação.
As investigações sobre a queda do avião de Marília Mendonça. Um cabo foi encontrado enrolado na hélice do avião que caiu e matou a cantora e mais quatro pessoas em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. O delegado regional Ivan Lopes Salles diz que aguarda o laudo pericial para afirmar se o cabo é o que se rompeu da torre de transmissão de energia atingida pelo avião. O Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes, o CENIPA, vai encaminhar os destroços do avião hoje ao Rio de Janeiro. Já os motores serão levados para Sorocaba, onde há um perito especializado. Não há prazo para o término da perícia. Apesar de pertencer à empresa PEC Táxi Aéreo, o avião tinha sido da dupla sertaneja Henrique e Juliano, amigos da cantora. A UOL, a assessoria de Marília Mendonça, informou que a aeronave foi vendida em julho de 2020. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pediu ao STF a revogação da decisão da ministra Rosa Weber, que suspende o pagamento de emendas do orçamento secreto. Lira afirmou que a medida seria uma afronta aos princípios da separação de poderes. Os recursos do orçamento secreto não requerem o detalhamento dos gastos e são destinados apenas a alguns parlamentares. Os pagamentos estariam sendo feitos pelo governo Bolsonaro para obter apoio político no Congresso às vésperas da votação da PEC dos precatórios. O Supremo Tribunal Federal começou durante a madrugada a votação dos processos que pedem essa suspensão do pagamento de emendas do chamado orçamento secreto. Até a meia-noite de amanhã, os ministros deverão definir se mantêm ou derrubam a decisão da relatora do caso, ministra Rosa Weber, de interromper os repasses na última sexta-feira. Boa notícia! 8 estados não tiveram nenhum registro de morte por Covid-19 nas últimas 24 horas. São eles Acre, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Roraima, Sergipe e São Paulo. É a primeira vez que o estado de São Paulo, o maior do país, não tem nenhuma morte registrada. O Brasil contabilizou, nas últimas 24 horas, 118 mortos por Covid-19, segundo os dados do consórcio de veículos do qual o UOL faz parte. Esse também é o sexto dia consecutivo em que a média móvel fica abaixo de 250. O total de óbitos no Brasil, desde o início da pandemia, é de 609.602. E quem conversa conosco a respeito disso é o médico infectologista Marcos Boulos.
Uma excelente notícia. A despeito que ainda nós estamos ainda com, no momento, ainda um pouquinho complicado, porque aumentaram outra vez o número de casos, aumentou o número de casos no estado de São Paulo, e se isso continuar aumentando, nós podemos ter um retorno de um número maior de casos de internados e óbitos no futuro, né? A gente espera que isso não aconteça, que o mundo está indo bem nesse momento, né?
Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.